E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o maior podcast do Brasil em conhecimento técnico para o agronegócio. Então aqui você acompanha os principais assuntos relacionados a grandes culturas, os principais assuntos do agro e sempre com os maiores especialistas aqui do Brasil abordando esses assuntos. É, a gente gosta de dizer, né, que é um podcast feito para o agro e feito de quem é do agro também, né? Então a gente pede para que todos vocês nos sigam também em nossas redes sociais, lá no @agrodepende, no Cassiano Agro, no O Eduardo Agro também, e se inscreva no nosso canal do YouTube. A gente sempre pede para que todos vocês indiquem esses nossos episódios para algum amigo, para algum colega, que eu tenho certeza que as informações aqui compartilhadas vão estar contribuindo não só em conhecimento técnico, mas informação aí também para todos os envolvidos aí no setor, para a gente ter posicionamentos mais assertivos, recomendações mais assertivas aí no campo para trazer mais rentabilidade para o produtor. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e novamente conosco para falar sobre doenças da soja. E Jacqueline, pode se apresentar para o pessoal.
Olá pessoal, olá Eduardo, olá Cassiano, muito obrigada de novo pelo convite de estar aqui falando com vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre mofo branco da soja.
Nas últimas duas décadas, o Brasil tem registrado um aumento significativo na produção e produtividade agrícola, atribuído principalmente ao desenvolvimento e uso de variedades de soja melhoradas. Esse avanço são frutos de intensa pesquisa e inovação focadas na genética da soja, visando buscar o máximo rendimento. A Brasmax vem escrevendo junto essa história com os produtores do Brasil, pois ela é líder em genética do sul ao cerrado. É a marca mais lembrada e plantada pelos produtores. E isso só evidencia a confiança conquistada em quase duas décadas.
Com o mais completo portfólio de cultivares no Brasil, a Brasmax tem novidades para você. Na região sul, temos o lançamento dos cultivares Brasmax Titânio já na plataforma I2X. Ela também é tolerante à ferrugem asiática da soja. E a Brasmax Fúria, que vem na plataforma Conquest Enlist. Já para o Cerrado Brasileiro, a gente tem a cultivar Brasmax Torpedo, já na plataforma I2X, que também é tolerante aí à ferrugem asiática da soja, a Brasmax Sparta I2X e Brasmax Ímpeto I2X, trazendo alto teto produtivo, adaptabilidade e novas biotecnologias para construir junto com o produtor o máximo rendimento na produção de soja. Para ter mais informações, acesse o site brasmaxgenetica.com.br e Brasmax nas redes sociais. Brasmax, escrevendo juntos a história do máximo rendimento.
E a ideia hoje é a gente conversar todo o contexto. A gente fala da soja porque é a principal cultura que a doença acaba atacando, mas a gente sabe que ela ataca também outras culturas, né? Principalmente hospeda muitas culturas, acho que é um dos grandes problemas que a gente tem com essa doença. E até para a gente começar essa contextualização, tentar entender um pouco mais o que é essa doença, quais os impactos que ela acaba causando nas principais culturas, principalmente a soja, né?
É, o mofo realmente é uma doença bem complicada de trabalhar, né? A gente considera ela como uma doença de difícil controle, né? É, só para contextualizar a minha experiência com o mofo, né? Então, eu comecei a trabalhar com o mofo como projeto de doutorado, né? Então, trabalhei com o mofo nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, digamos assim, tem poucas doenças que são problemáticas de parte aérea. E o caso do mofo é meio pontual lá para eles, né? Então, quando fiz meu projeto, eu trabalhei com isso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando com a doença, porque realmente a gente vê que ela acabou disseminando para várias regiões que tradicionalmente não se via, né? Então, hoje a gente acaba vendo mofo em várias regiões do Brasil atacando diferentes culturas, né? Então, só para contextualizar a doença, né? Então, o mofo branco, né, da soja é causado pelo fungo, né, Sclerotina sclerotiorum. E como você falou, Cassiano, várias plantas podem ser atacadas. Então, a gente tem uma estimativa de mais de 400 plantas hospedeiras, né? Então, em termos de culturas, né, de importância econômica, a gente tem a soja. Para o feijão, é extremamente importante, principalmente nas regiões irrigadas, né? Se a gente pega, por exemplo, o estado de Goiás, que planta muito feijão, o mofo branco é muito problemático nessas regiões. Ele vai estar atacando girassol, por exemplo, batata, né? Então, é tanto cultura de grão como HF também, né? E, então, a gama de plantas hospedeiras é muito grande. E isso acaba sendo um dos desafios, né, quando a gente fala em manejo de mofo branco. E até a planta daninha, né? Eu gosto de trazer realmente, quando eu falo fala com o produtor, fala em treinamento, a buva é um hospedeiro para mofo branco também. Então, além de todos os problemas que a buva causa, né, plantas daninhas são hospedeiras, né? Então, é importante trazer essa informação também, porque a gente pode ter picão preto, serralha, nabiça, leiteira, buva, né? Então, várias plantas daninhas. Eu colocaria, assim, qualquer planta, digamos, de folha larga, tem um potencial para ser hospedeiro de mofo branco.
Até um dos principais pontos quando a gente fala de mofo é que, teoricamente, teria algumas regiões que teriam maior problema, né? Principalmente as regiões mais altas, em função da temperatura, acredito que da parte noturna, a questão de umidade também, que acaba favorecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem várias, em vários outros locais, por exemplo, regiões que não são tão altas, com problema, só que daí mais um período do inverno, que vai acontecer, por exemplo, no caso de uma canola, no caso de um nabo, muitas vezes que é colocado dentro da rotação. Até o pessoal fala que uma das fontes de inóculo que eu posso estar tendo para minha área é o nabo, né? Que acaba, às vezes, o pessoal faz a semente do nabo e junto com ela já vem alguma coisa de esclerótica, que é muito difícil separar. E até tem um comentário que até semente certificada, ou nesse sentido, teria problemas ainda assim de escleródio, em função que é difícil fazer essa separação mesmo numa semente que está tendo um controle, basicamente, né?
É, digamos, a semente, a gente fala que a semente é uma das principais formas de introdução de inóculo, né, da doença em um campo que nunca teve mofo ou que vai reintroduzindo, né, aquele inóculo, mesmo aquele campo que já teve histórico de ocorrência da doença, mas realmente tem que tomar cuidado com a semente. E aí vem as plantas de cobertura, né, realmente o nabo acaba sendo uma boa hospedeira para mofo, multiplica bastante no nabo, e aí tem a questão da similaridade da semente do nabo com o escleródio, eles são muito parecidos, né? Então, em termos de formato, em termos de densidade, então realmente lá no processo de separação, beneficiamento da semente, é difícil você separar, né? Então parece que tem, eu ouvi falar que tem algumas empresas trabalhando com algumas máquinas para separar por cor, que isso está ajudando na separação dos escleródios para produzir uma semente de nabo de melhor qualidade, mas a gente sabe que essa é uma das causas, né, de espalhar, digamos, de disseminar inóculo para várias regiões. Mas eu te falo, Eduardo, que não é só o nabo, né? Então, por exemplo, aqui na universidade a gente já recebeu algumas amostras, por exemplo, planta de cobertura em geral, semente de aveia com escleródio, né, do fungo. Então é qualquer semente, qualquer tipo de semente que a gente poderia ter, né? Então acho que tomar cuidado com a semente em geral é um dos pilares aí que a gente fala preventivos para evitar a introdução do mofo. Porque uma vez que você introduziu o inóculo, é um manejo de longo prazo, né? Então, a gente vai ter que conviver por um tempo ali, fazendo um manejo bem intensivo para conseguir controlar a doença.
Isso entra muito, acho que, numa das principais dificuldades que acaba tendo com o mofo branco, né? Uhum. Entra a primeira parte, primeiro essa questão que o Eduardo comentou. Primeiro, a questão que tu comentou, que quase qualquer planta daninha e muitas cultivadas e com interesse comercial são hospedeiras, né? Depois entra o que o Eduardo comentou, que além de serem hospedeiras, muitas vezes na própria semente certificada, tu pode colocar esse escleródio, né? No caso, dentro da tua lavoura, infectar, vamos dizer assim, tua lavoura. E entra um outro problema ainda, que depois que tu colocou ele na tua lavoura, ele pode ficar por vários anos, né? Acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem com ele, porque não é só dar um ano que vai dar quente, sem umidade, que ele não vai conseguir ali desenvolver, vamos dizer assim, quanto ele pode ficar por diversos anos, né? Como é que é a questão do manejo quanto a isso? Por causa que é algo que dificulta bastante e até a gente saber quando dá para reentrar com algumas culturas, não, né?
Essa questão do período de viabilidade do escleródio é uma informação também que eu gosto de discutir bastante nos treinamentos, porque quando a gente pergunta, por exemplo, para o pessoal, quantos anos você já ouviu falar que o escleródio fica viável no solo? É comum o pessoal te falar 10 anos. É, eu já ouvi falar 20 anos. Só que essas informações que a gente tem, por exemplo, de 8, 11, 10 anos, vem muito de estudos que foram feitos nos Estados Unidos, que foram feitos na Europa. E aí, quando a gente pega o clima dessas regiões, é um clima temperado, uhum. Que isso acaba sendo diferente do Brasil. Então, o Brasil, a gente está, na maior parte, clima tropical. Aqui para o sul, né, um clima subtropical. O que acontece na nossa situação, né, pela temperatura mais alta, né, maior umidade, a atividade biológica do solo é maior. Né, tem toda uma questão ali do plantio direto. Então, a gente percebe, com base em estudos que foram até feitos aqui em Passo Fundo, na região sul do Brasil, que a viabilidade do inóculo vai variar muito de acordo com o tamanho dele e da posição no solo. Mas, por exemplo, escleródios expostos na superfície, sem nenhuma proteção, um ano eles perderiam viabilidade. escleródios enterrados um pouquinho, 3 anos. Então eu gosto de trazer, por exemplo, vamos colocar pelo menos 4 anos para ter uma margem de segurança, porque a gente vai ter escleródio na superfície, a gente vai ter escleródio dentro da haste de soja, a gente vai ter escleródio enterrado alguns centímetros no solo. Então a gente vai ter uma distribuição de escleródios ali no campo que só com 1 ano você não vai resolver o problema, né? Então geralmente 3, 4 anos aí para ter uma margem de segurança, desde que não tenha reintrodução do inóculo, né? Considerando assim, entrou inóculo uma vez ali e a gente vai trabalhar com aquilo ali. Só que deu problema, muitas vezes é que vai reintroduzindo, né? E daí volta a conta lá do zero, daí a gente vai trabalhar para frente. Mas a gente vê geralmente nesses climas tropicais e subtropicais que a viabilidade acaba sendo um pouco menor do que se tem de dados de clima temperado, o que faz sentido. Mas mesmo assim são alguns anos para ir trabalhando aí no manejo do mofo.
Até entra uma questão, por exemplo, foi comentado a respeito de plantas de cobertura. Tem muitos casos que no momento de tirar aquela planta de cobertura, sobre o momento, às vezes, de fazer o controle. Por exemplo, hoje tem muita utilização em relação a tricoderma, pensando para escleródio. Não sei se existem outras ferramentas também pensando no escleródio em si, a controle, mas aí entra em questão de momento de aplicação, que por exemplo, eu vou primeiro plantar, que daí o pessoal fala que eu posso estar enterrando aquele escleródio, aumentando o tempo dele naquele ambiente, e o ideal seria fazer sempre num pós-colheita, por exemplo, no momento que tirou aquela cultura, aí tu entrar com uma aplicação. E muitas vezes, quando o produtor vem buscar uma solução, vamos dar um exemplo no caso do girassol, né, ou no caso da canola, eles querem uma solução para quando já está a doença, muitas vezes no estágio bem avançado, e aí não tem mais muito o que fazer naquele momento. E aí, aparentemente, o ideal seria ainda eu fazer a colheita para que eu deixe exposto aquele escleróide no ambiente para que tenha um contato maior daquele produto que eu vou estar aplicando e ter um melhor controle. Hoje, em questão de posicionamento e de ferramenta, pensando no escleróide, o que se tem para se trabalhar?
Quando a gente fala em mofo branco, o manejo é preventivo, né? Então, independente da ferramenta que a gente vai usar, tem que ser preventivo. Então, viu a doença no campo, como você falou, não tem o que fazer. Chorar e tudo mais, infelizmente, mas foi. Agora é pensar na próxima safra, né? Então, tá ciente que vai ter mofo, vai ter inóculo, e a gente vai ter que trabalhar para inviabilizar esse inóculo que tá lá na área, né? Então, controlar o escleródio, digamos, reduzir a viabilidade do escleródio é uma das principais ferramentas para a gente estar trabalhando, né? Então, quando eu penso em manejo de mofo, eu penso de duas vias. O que que tu pode fazer para reduzir a viabilidade do escleródio, que é durante, principalmente na entre-safra que a gente vai estar trabalhando, e o que que você pode fazer para proteger a planta de um esporo que vai chegar ali, falando na planta de soja, né? Então, são duas linhas de raciocínio diferentes, né? O que que você vai fazer durante a safra e o que que você pode fazer na entre-safra. Essa questão que tu levanta do escleródio, né? Nós temos o tricoderma, digamos que para mofo branco é um dos principais casos de sucesso do controle biológico no Brasil, né? Então, ele já está bastante difundido e a gente vê a eficiência da aplicação de tricoderma, porque o tricoderma vai parasitar os escleródios. A partir disso, eles perdem viabilidade. Além dele, a gente tem bacilos também, que tem essa capacidade de parasitar os escleródios. Então, iria tanto na linha do tricoderma quanto na linha do bacilos. Lembrando que o tricoderma é um fungo e o bacilos é uma bactéria. São organismos diferentes, mas eles também têm essa capacidade, né, de atuar no escleródio. Esse manejo de pós-colheita que tu aborda é um manejo, a meu ver, muito interessante. Exatamente pelo que você colocou, a exposição do escleródio logo após a colheita. Então, a gente tem a palhada ali, a resteva, que vai servir, digamos, de um alimento para o tricoderma se estabelecer na área até ele achar o escleródio. Porque a analogia que eu faço é o seguinte: a gente vai aplicar lá um produto à base de conídeo. Qual que é a probabilidade desse esporo cair exatamente em cima do escleródio? Que ele vai cair exatamente? Difícil. É muito difícil, que vai exatamente atingir o alvo. Então, o que que vai acontecer? Aplica o tricoderma, o esporo do tricoderma vai estar lá, vai ter que ter uma condição de umidade, ele vai germinar, vai colonizar a palhada, e quando ele encontrar o escleródio, ele vai se alimentar do escleródio, né? Então, vem as duas vias, é ter palhada, né, a resteva ali, mais a questão dos escleródios mais expostos. Mas se não fizer ali, a gente tem trabalhado, por exemplo, no sul do Brasil, por exemplo, no perfilhamento da cultura de inverno, que a gente já tem visto alguns benefícios até mesmo para o trigo, para a aveia, né, em outras culturas do sistema. Ou numa dessecação de pré-semeadura, ou até pré-fechamento de entrelinhas, né? Então, os primeiros posicionamentos de tricoderma são feitos, né? Mas no passado, um dos principais era até ali pré-fechamento, né? V4, V5, geralmente na limpa da soja. Mas o objetivo é atingir o solo, né? Atingir o escleródio que está ali.
Atingir o solo, aí depois fecha o microclima, vamos dizer, depois fecha o carreiro, ele consegue se desenvolver melhor, né? Mas é interessante isso que tu comenta de ser um controle preventivo, porque muitos anos tu não vai ter a questão ambiental, né? Não vai estar fechando o triângulo da doença para ele se desenvolver. E geralmente é os anos que o pessoal que tem problema também acaba não fazendo o controle, né? E que deveria, se já tem um histórico na área, de estar mantendo esse controle ativo, além de toda a questão que, infelizmente, é muito difícil a gente parar 5 anos ou 4 anos, que é o tempo que tu comentou, sem colocar uma cultura que possa desenvolver. Vamos pegar no Rio Grande do Sul, pegando só como exemplo, né? Tu ter a questão da soja, é difícil tu tirar a soja do sistema, que é a principal cultura. Nos pivôs, querendo ou não, feijão é a principal alternativa no período da seca, né? Colocar, então, a questão do desenvolvimento. E daí, se cair para o Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem toda a possibilidade aí da canola, quanto também no Centro-Oeste, principalmente nessa questão de seca, que era uma outra alternativa, o próprio girassol, né? E todos eles multiplicam. Então, é difícil tirar essa cultura. Dentro desses controles, quando tu não fechou, digamos, o triângulo da doença para o mofo, ele é recomendado a gente continuar fazendo todos esses manejos, ou por ele estar numa estrutura de resistência e se fechar lá dentro, a eficiência do controle é menor? Como ele acaba funcionando assim, tanto biológico quanto químico, só para a gente ter uma ideia também?
Anos, digamos assim, anos que tem uma condição menos favorável para a ocorrência da doença. Por exemplo, ano passado, né, que foi um ano de estiagem no Rio Grande do Sul, é questão de monitoramento. Eu trabalho muito nessa linha. Então, é monitorar a questão das condições climáticas e, se o campo tem histórico, é monitorar a potássio, né? Então, a potássio é a estrutura de reprodução do fungo, né? Então, se tem campo com histórico de mofo, é ir acompanhando para ver se essas estruturas estão aparecendo. Se tem umidade no solo, né, a gente vai começar a ver algumas estruturas desses fungos. Então, isso é um indicativo que tem inóculo. Então, vai ter que monitorar. Né, realmente vai ter que trabalhar com esse monitoramento da presença do inóculo mais a condição ambiental. Mas uma coisa que tu levanta aí é muito, digamos, é um dos principais pilares para manejo, que é a questão de rotação. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o produtor que teve, por exemplo, muito problema de mofo um ano, a recomendação é que entre pelo menos o próximo ano com milho, safra ali na área. Né, a gente tem dados e pesquisa, né, e isso tem mostrado comprovadamente que gramíneas, né, não são hospedeiras e seriam uma das melhores alternativas a curto prazo aí para reduzir bastante o inóculo. Então, digamos assim, teve muito problema de mofo naquele campo. Talvez naquele pior talhão, faz um escalonamento talvez e coloca milho naquela área para dar uma baixada de inóculo já no primeiro ano. Né? Então, trabalhar dessa forma talvez seja uma estratégia. Eu sei que a questão do milho não ajuda, o preço, né, acaba sendo bastante complicado, mas às vezes tem alguns campos que é tanto inóculo que se não entrar com milho um ano ali, só vai multiplicar mais ainda. Mas essa questão do manejo preventivo é bem delicado, né? Então a gente vai ter que monitorar realmente, mas anos muito secos, né, não teria o porquê, porque dificilmente a gente vai ver mofo, como o ano passado a gente praticamente não viu, né? Então esse ano a perspectiva é que seja bastante chuvosa, né? Então aí que daí vai ter que trazer esse manejo preventivo e estar monitorando realmente para não perder o momento de aplicação, né, do fungicida.
Tem até em questão de posicionamento, por exemplo, eu lembro que no tempo da faculdade nós tínhamos que montar lá uma rotação de cultura e era uma área que tinha problema de mofo e uma das alternativas que nós havíamos colocado no sistema, que o professor questionou, foi o nabo. E aí a nossa solução para ele, não, mas a gente vai dessecar esse nabo antes do florescimento. Só que hoje tem alguns pontos em relação ao próprio mofo branco, que é o momento de infecção, que muito se acredita que ele fosse só pela flor. Eu já vi até o professor Lei comentando a respeito disso, que não, hoje qualquer lesão que ocorrer na planta já poderia ser uma porta de entrada para essa doença. Então hoje o escleróide numa planta que é suscetível, ele pode estar desenvolvendo em qualquer fase, ou geralmente ela vai ser a partir do florescimento que eu vou ter essa formação desse escleróide realmente dentro, até para a gente entender como é que funciona essa estrutura, no sentido quanto tempo leva realmente para formar um escleróide ali dentro da planta para que depois ele vá permanecer naquele ambiente.
Tá, então, só essa é uma dúvida bem comum, dos principais que eu recebo, a respeito da dessecação do nabo, né, que tu traz aí a questão do florescimento e tal. É a estrutura de sobrevivência do patógeno, né, então ele vai produzir essa estrutura para sobreviver ali no ambiente. Dependendo da condição ambiental, esse escleróide ele pode germinar formando a potássio, que é o que a gente chama de germinação carpogênica. O que favorece esse tipo de germinação são temperaturas mais amenas, em torno de 18, 20 graus, e umidade. Então, é o principal tipo de germinação que a gente vai se preocupar para a soja, porque essa germinação vai formar potássio, vai formar esporos, que vão chegar na flor, e aí a gente vai ter a infecção da planta de soja.
Só para contextualizar no imaginário de quem está ouvindo, o potássio seria aquele cogumelozinho que estaria formando lá na lavoura, certo?
Exato, então a gente fala, exatamente, a gente usa esse termo, né, um cogumelo ali, com a taça bem aberta, né, então o escleróide vai germinar, vai formar esse cogumelo, quando aquela taça estiver bem aberta, quer dizer que ele está liberando esporos, né, e para soja, essa é a principal forma de que a gente vai se preocupar, principalmente quando posiciona fungicida, é porque o período do florescimento é o período crítico aí, quando a gente fala de infecção por esclerotínia, mas não é a única, a outra forma de germinação do escleróide que a gente tem é pela formação de micélio, então... Geralmente, esse tipo de germinação vai ocorrer em temperatura um pouquinho mais alta, por exemplo, em torno de 25 graus, mesmo com a umidade no solo. Né? Então, a temperatura é um fator que condiciona essa diferença no tipo de germinação de escleróide, se ele vai formar potássio ou se ele vai formar micélio. Quando ele forma micélio, que são as hifas, ele tem a capacidade de penetrar a planta de forma direta, não precisa nem de ferimentos. Né? Então, por exemplo, vamos pensar na questão do nabo. Dessecou. Uhum. Se você rolar e tiver escleróide germinando ali no solo, nós ainda podemos ter infecção dessa planta de nabo. Né? Então, a flor é uma das vias de infecção ali quando a gente fala do esporo que vai chegar. Mas nós também temos a infecção miceliogênica, por micélio, que é uma infecção direta. Por exemplo, vamos pegar uma planta de mofo, que é a cama, diretamente sobre a outra. A gente vai ver mofo na outra planta também, mesmo não tendo flor. Né? Então, a gente tem essa capacidade desse fungo penetrar diretamente pelo micélio. Né, isso se fala pouco, esse tipo de germinação mais existe. Né? Tem várias culturas que acaba sendo que a micelogênica acaba sendo mais importante do que a carpogênica. Mas quando a gente fala principalmente em soja, feijão, por exemplo, a gente vai falar bastante dessa questão da produção dos esporos.
E é o que geralmente não é falado. Eu não tinha ouvido falar ainda que tinha essa questão de por micélio. Sempre fala, passaram essa questão de cuidado com o período de flor e tudo mais, então... Eu, pelo menos, pensava muito que era só isso, né? Mas tu trazer que tem essa outra coisa muda totalmente até a forma que tu vai fazer o controle ou o manejo dessa doença, né?
Monitoramento, né? Que aí entra um ponto, por exemplo, quando tem a formação do micélio, não tem formação dos ascosporos, dos esporos ali que estariam indo para o ambiente. Exato, é mais ou menos assim que vai funcionar. Só que daí, pensando na questão do tempo que leva, por exemplo, assim, esse micélio, ele vai, digamos, entrar na planta da mesma forma que o esporo entraria ali na planta e começaria o processo de desenvolvimento do fungo. Dentro do processo de desenvolvimento, até ele formar a estrutura de resistência, que seria o escleróide, quanto tempo leva esse processo e tem que diferença entre um e outro?
Não, essa questão da diferença do esporo ou do micélio é só no processo de infecção. Depois que o fungo infectou a planta, a colonização é praticamente da mesma forma e a reprodução ali com a produção de escleróide é da mesma forma. O período é muito variável, é muito em função de condição ambiental. O fungo vai começar a formar essas estruturas, né, os escleróides, quando ele percebe que tem alguma coisa sendo limitante. Por exemplo, a planta está morrendo. Ele sente que a planta está morrendo, que tá faltando alimento para ele, ele vai começar a formar essas estruturas. Tá? Então, só para te dar um exemplo como é variável, Eduardo. Quando eu faço em condição controlada no laboratório, que eu mantenho a temperatura constante de 25 graus, a planta de soja morre dentro de 7 dias e essas estruturas são formadas dentro de 7 dias. No campo, a gente observa que não é tão rápido assim. Por mais que ele infecte, a gente tem flutuações de temperatura, então acelera o crescimento, depois desacelera, acelera, desacelera. Então a gente vai ver que vai ter algumas semanas aí pra gente começar a ver mofo. Desde o florescimento, quando ocorreu a infecção, até a gente começar a ver o mofo, talvez umas 3 semanas, 4 semanas, vai depender muito da condição. Aí que a gente vai começar a ver a produção do escleróide. Mas o escleróide pode produzir dentro da haste, fora da haste, dentro da vagem, por aí vai, né? Então, diferentes estruturas da planta, mas geralmente é em função dessa mais condição ambiental. E quanto mais umidade tiver, geralmente a gente vê mais micélio formando, que dá lugar depois para formar mais escleróide na planta, tá? Deixa eu falar um pouquinho antes dessa questão da flor, antes da gente avançar talvez para outro tópico. A flor. Por que a flor é importante? O fungo não penetra pela flor. Essa, às vezes, é uma concepção que o pessoal também tem. A flor é apenas um tecido suculento, frágil, rápido, fácil de colonizar. Né? Então, o esporo do fungo vai chegar na flor, ele vai germinar e vai colonizar a flor como se fosse um substrato inicial, um tecido fácil, que não tem muito, não é muito rígido para ele colonizar. Então, fica fácil para ele crescer rápido. Depois, ele vai penetrar na planta e colonizar. Então, a colonização do fungo é muito rápida na planta depois. É um fungo necrotrófico. Então ele vai penetrar, vai matar a célula e aí a colonização dele é muito rápida. Por isso que quando a gente fala assim, se você viu o mofo na área, não é aí que você vai aplicar o fungicida porque o fungo já colonizou, né? Ele já matou a célula e não tem como reverter o processo.
Não, a o meu questionamento agora, ele é um fungo necrotrófico, porque eu imaginava que ele fosse um fungo biotrófico, por exemplo, em função da característica dele, e o escleróide que só fosse a estrutura de resistência que fizesse com que ele permanecesse mais tempo no ambiente.
É, ele é necrotrófico. Tem alguns estudos que levantaram a hipótese dele ser hemibiotrófico, mas isso vai levar uma questão molecular por trás e ainda está discutido. Então, isso não está muito bem aceito em toda a comunidade científica, mas a gente considera ele como necrotrófico. Ele vai liberar, tem um fator de virulência que a gente chama de ácido oxálico, né? Então ele vai liberar, que vai baixar o pH da célula, causa a morte da célula e ele coloniza muito rápido depois.
Até o meu questionamento aí entrar nessa questão, que na verdade é mais uma curiosidade, né? A gente tem, pegando para outra cultura e outra doença também, a giberela no trigo, por exemplo, ele acontece essa infecção no trigo pelo mesmo motivo ou é um pouco diferente? Só para a gente ter um comparativo, assim.
A infecção da giberela é um pouquinho diferente, né? Então, tem toda a questão ali do florescimento e tal, a entrada dela é um pouco diferente. Quando a gente fala em mofo, realmente a pétala serve como um substrato fácil. E aí, que o Eduardo tinha levantado antes, que o professor Erley falou sobre ferimento, acaba sendo muito verdade. Porque se tiver qualquer porta de entrada ali, mesmo não tendo a flor, o fungo também vai entrar por ali. A questão da flor realmente acaba sendo só um substrato inicial, que é diferente do que a giberela acaba... do que o fungo que causa a giberela, né, vai fazer no trigo.
Entendi. Só pra gente ter o comparativo até para saber o momento de controle e a diferença, né? Um vai estar especificamente na...
O manejo, se a gente pensar no manejo de giberela e mofo, acaba sendo um pouco semelhante, né? Porque a gente tem uma aplicação ali e uma aplicação sequencial de fungicida com 7 a 10 dias de intervalo. Então, nesse ponto, se assemelha, né? A questão porque é proteger ali o florescimento, né? Aquelas estruturas da planta.
Mas a questão da giberela, tu tem só no momento específico, conforme o ambiente dê um pouco isso. Mais umidade e tudo mais. Dentro do isso. Fungo, no caso, o mofo branco não entraria nisso ou entraria também essa questão do manejo? É só quando tu tem um ambiente específico ou quando tu observou na lavoura já, tu já tem que se programar para bater com a floração?
É, se você observa potássio na área, pode se programar porque vai ter inóculo. E entendi. Aí você alia com a condição, porque o que geralmente o pessoal acha que ocorre? Isso eu falo porque eu já recebi, né, pessoal me ligando, mandando mensagem, tirando essas dúvidas. Ah, tá florescendo a soja e tá chovendo, mas o que condiciona a germinação do escleróide não é a chuva do florescimento, é a chuva que ocorreu 3 semanas atrás, né, então aquela chuva que o pessoal já nem lembra mais que ocorreu. Então, aquela chuva que condicionou ali uma umidade no solo que desencadeou a germinação de escleróide, que vai produzir o inóculo para infectar a flor, né? Então, é monitorar realmente ali a questão do florescimento com a presença de apotécios na área também, vai ser um fator para determinar, né, a questão do fungicida.
Resumindo, tendo apotécio, no momento de floração tem que fazer a aplicação.
Exato.
Mas nesse caso, será que não? A relação, por exemplo, o apotécio, ele vai estar se formando em função do ambiente ou daquele microambiente que é formado porque a soja está fechando linha, não está entrando radiação solar, como isso afeta também? Por exemplo, geralmente o fechamento de linha estava, um tempo atrás, na soja de ciclo determinado, muito mais relacionado ao período reprodutivo, né? E aí talvez uma coisa correlacionava a outra. Para a formação do apotécio, para o desenvolvimento até mesmo do micélio, a questão de radiação solar, ou seja, eu preciso estar com linha fechada, preciso estar com aquele sombreamento, digamos, no solo para ter esse desenvolvimento?
O que condiciona a germinação, e aí falando principalmente de germinação carpogênica, que é mais importante para a soja, são 3 fatores. O primeiro é a umidade do solo, o segundo é a temperatura mais amena. São os dois que vão desencadear a germinação. E aí a gente tem um comprimento de luz específico que faz a diferenciação do apotécio, tá? Mas isso é questão ali, ele germinou, vai produzir chip, para ele abrir, tem um comprimento de luz específico. Mas mesmo... né, tendo a condição mesmo que a entrelinha não fechou ainda, a gente vai poder ver o apotécio na área. Então, eu já andei campos que eu vi antes mesmo de fechar a entrelinha. Mas, realmente, o que tu colocou é muito verdade. Se fechou a entrelinha, provavelmente vai criar um microclima mais favorável ainda para germinação. Só para te dar um exemplo, Eduardo, em áreas de milho, que a entrelinha... tipo, ali o microclima não é tão úmido assim, não é tão fechado, e a gente vê a germinação de apotécios, né? Então, essa questão é mais realmente a... não necessariamente o pré-fechamento, mas quanto mais adensado for o docel depois, maior germinação que a gente vai ter, com certeza.
É, esse dia eu tava procurando nessa ideia, né, que a gente tem uma condição ambiente, até pro pessoal que tá ouvindo esse episódio, né, a gente tá gravando... alguns dias antes, né, de estar sendo postado ele, e o soja está recém no período de emergência. E pensando nisso, eu estava buscando já algumas áreas, pensando se já houvesse condição favorável para o aparecimento dos apotécios ou desenvolvimento da questão do mofo. E aí, o local mais óbvio de procurar seria no milho, em função que tu já teria uma condição favorável, geralmente por uma cobertura que normalmente o pessoal faz na região de nabo, então já teria mais indicativos de ocorrer naquele ambiente. E aí, não nem pensei muito em minha entrar em lavoura de soja recém-nascido, principalmente por causa dessa questão de radiação solar. Só que pensando que a gente está tendo esses climas, dias nublados também, tem a questão de temperatura baixa. Quando a gente fala de temperatura amena, qual é a temperatura ideal mesmo? É só no período da noite, questão do período do dia também, como isso influencia para o desenvolvimento, para fechar o triângulo da doença?
Temperatura amena, quando a gente fala em torno de 18 a 20 graus, é o que mais... É temperatura ótima para germinação, mas é temperatura ótima, é onde a gente vê a maximização da germinação. Mas esse escleródio vai estar germinando aí de 15 graus até 22, 23 graus, condicionando a germinação carpogênica. A miceliogênica aí, temperaturas mais altas, até 26, 27 graus, ele pode estar germinando, né? Mas seria uma temperatura ótima. Mas a gente vê que não vai ser constante no campo, né? Então, por isso que a gente tem esses diferentes fluxos de germinação, né? Porque vai ter alteração de temperatura ao longo do dia, ao longo das semanas, né? Então, a gente vê diferentes fluxos, não é só numa época, né, que isso aí vai estar germinando.
A questão que a gente vai entrar... da dificuldade até menos de como prever o ciclo disso aí, que nem o Eduardo comentou, a gente, e tu comentou também, a gente tem a criação desse microclima que acaba, quando fecha a carreira, né? Então ele acaba criando realmente um microclima que fica muito adaptado, ou melhor, a doença em si é muito adaptada, fecha muito bem o triângulo para ela conseguir se desenvolver de forma muito mais rápida, com toda a questão que não vai estar chegando o produto, vamos dizer que tu vai... tá colocando ali, né, para tentar atingir ela e conseguir desenvolver um pouco mais. Ligado a tudo isso e essa dificuldade de chegar ali embaixo, a gente sabe que os biológicos, eles conseguem trazer todo um desenvolvimento, porque para eles também é um microclima específico, é o melhor possível para ele também conseguir se desenvolver. Mas a gente tem toda a questão do manejo químico, né, que é aquela paulada inicial, vamos dizer assim, que ajuda a diminuir muitas vezes essa população inicial. Esse manejo químico, pensando especificamente no manejo químico, ele deve ser utilizado antes, deve ser utilizado depois, junto com o biológico? Como hoje a pesquisa está vendo isso? Devo utilizar só o biológico? Devo utilizar os dois em conjunto? Como é que é o melhor manejo?
Tem uma questão que talvez eu possa levantar alguma polêmica, mas a meu ver, da pesquisa, o posicionamento de fungicida tem que ser feito para proteger a planta, trabalhar na planta, não no escleródio que está lá no solo. Então, eu já vi algumas recomendações de fungicida visando umas aplicações antes ali para atingir escleródio, tá? Eu não, do ponto de vista, isso não tem muito embasamento. A gente acaba trabalhando muito mais com proteção da planta, né? Então, o objetivo, quando a gente fala em aplicação de fungicida em soja para manejo de mofo, é proteger as flores, o período de florescimento, né? E aí, eu digo para você, sem sombra de dúvidas, o momento da aplicação, da primeira aplicação, é que vai ditar o sucesso no controle do mofo. Se o produtor fez muito tarde ou fez muito cedo, por exemplo, vai ter algumas implicações. Se fez muito tarde, já pode ser que a infecção ocorreu, já não segura mais. Se fez muito cedo, pode ser que vai dar 3 aplicações, pelo menos, tá? Então, a questão do momento da primeira vai ditar realmente muito, muito realmente desse manejo. Quando vai fazer a primeira aplicação, né? Essa é uma das grandes perguntas. A recomendação da pesquisa é início de florescimento ou pré-fechamento de entrelinha, o que estiver acontecendo, porque depende muito da cultivar, né? Então, nós temos, por exemplo, algumas cultivares de ciclo mais longo que já estão fechando entrelinha, por exemplo, principalmente para o sul, né? Talvez para outras regiões não ocorra, mas para nossa condição aqui, muitas vezes começa a fechar a entrelinha, mas não floresceu ainda. Tem que entrar com a aplicação, porque tem que proteger esse bacheiro, né? Tem que, é ali que vai, o terço inferior e terço médio são as principais regiões da soja que vai ter essa infecção por mofo. A gente não vai ver no terço superior, geralmente, né, a doença. Então, realmente tem que proteger ali, né? Então, se está fechando, tem que aplicar. E se começou a florescer, tem que fazer essa aplicação também, né? Então, vai muito de cultivar para cultivar e espaçamento entrelinha, né? Então, é uma dinâmica. Veja como é complexo realmente o manejo. Vai ter que levar em consideração qual que é o espaçamento que o produtor está usando, qual que é a cultivar, se é uma cultivar mais precoce, se é uma cultivar de ciclo mais longo, e a questão ambiental ali, se tem a potássio, né? Então, são vários fatores aí que vai ter que levar em consideração para decidir o momento dessa primeira aplicação.
Nessa questão da cultura em si, né, da cultivar que tu vai utilizar, ter um ciclo determinado ou indeterminado é uma diferenciação do manejo? Porque, a princípio, ciclo determinado vai ter flor num período, né? É indeterminado, uhum, a partir de 16...
Tem ativa? Tem bastante ativa no Rio Grande.
Então, só para a gente saber a questão, pensando realmente no manejo, é uma indicação fazer, tipo, utilizar só um soja determinado para tu não ter tanto esse problema e conseguir controlar melhor as aplicações? Ou é indiferente esse manejo?
É, por algum tempo, no meu conhecimento, isso veio como hipótese para pesquisa. A gente vai talvez utilizar mais cultivares determinadas, porque tem aquele período de florescimento e acabou, né? Uhum. Ao contrário de cultivares indeterminadas, que acaba tornando o manejo mais difícil. Mas o que a gente observa? Tem cultivares determinadas que são suscetíveis. E podem ser tão suscetíveis quanto cultivares indeterminadas. Da mesma forma que a gente vê cultivares indeterminadas que não são tão suscetíveis assim à doença. A questão do hábito de crescimento, eu não considero muito em função, até porque a gente não tem muita cultivar determinada, né? Então, uhum. A gente tem uma cultivar que eu falei da ativa e ativa é suscetível, né? Então, em termos assim, a campo, eu não vejo muita diferença, não. Se tiver condição, independente do hábito de crescimento, mesmo que seja um florescimento mais curto, a doença acaba ocorrendo.
Um dos primeiros pontos em relação a mofo que tem, que eu comento aqui pro pessoal na região, nessa região noroeste, que não tem histórico de ter muito problema. Já teve alguns casos em soja, muito pontuais. Já tem mais casos ocorrendo, principalmente em questão, às vezes, de uma própria canola, mas em soja não é nem um pouco comum acontecer esse tipo de coisa em função do ambiente que nós temos aqui. Em função do ano que a gente está passando agora, poderia ter mais condições para que apareça, principalmente porque grande parte das áreas e pelas culturas que são plantadas já tem uma tendência a ter um inóculo presente naquele ambiente. E aí tem um ponto em relação a controle. Geralmente, quando a gente fala do escleródio, o manejo preventivo ele é mais tranquilo no sentido, vai trabalhar com tricoderma. Aí tem um outro ponto, né? É importante que tem solos que são tão pobres da parte biológica que mesmo que tu vá aplicar um tricoderma até ele conseguir colonizar alguma coisa e competir com todo o resto que tá ali, dificilmente vai ter uma boa resposta. Mas pensando de forma no manejo, o controle utilizando o tricoderma já seria uma alternativa ou algum controle biológico no momento de controlar o escleródio. E aí entra as ferramentas químicas que são utilizadas durante o manejo. E aí, o que eu comento aqui para a região é que ninguém tá preparado porque ninguém tem produto específico para controlar mofo. E aí, a pergunta é a seguinte, em relação aos fungicidas que normalmente são utilizados, por exemplo, tu comentou em proteger o bacheiro, Muxit, um exemplo, tem algum tipo de eficiência para controle de mofo? Outra questão, dos fungicidas tradicionais utilizados, desde a parte de uma aplicação zero, lá, a primeira aplicação que o pessoal faz e todas as outras para ferrugem, algum desses fungicidas pode ter algum tipo de efeito também para evitar ou ajudar nesse manejo do mofo ou não? Eu tenho que sempre trabalhar com produtos específicos.
Os produtos mais eficientes para controlar mofo são produtos um pouco mais específicos, né? Então, dificilmente entra no programa de manejo para ferrugem. O pessoal começou a pesquisar, né, se, por exemplo, um produto que é direcionado para mofo teria efeito na ferrugem para tentar encaixar aí melhor o manejo, né? Mas falando de produtos específicos, a gente tem, né, por exemplo, boscalida de moxistrobina, que é uma carboxamida mais uma estroblurina, que são muito bem preventivos. O flazinam é uma molécula tradicionalmente usada, né, para a questão do mofo. O flazinam tem um efeito em ferrugem, né? Então isso acaba sendo interessante ali para o manejo também, né? Mas são moléculas mais específicas. Tem uma outra molécula muito tradicional para mofo, que é o tiofanato metílico. Só que o tiofanato metílico tem um efeito mais curativo, então geralmente a gente tende a posicionar ele mais na segunda aplicação com algum reforço, porque só ele também não dá conta. Mas geralmente são essas moléculas aí que a gente vai ter. Né, a gente tem moléculas hoje novas sendo lançadas no mercado. Por exemplo, a gente tem uma molécula nova que é o Fulopiran. Ele tem uma atividade nematicida, né, e também o pessoal agora tá trazendo para a questão do mofo, né? Então seria um outro ativo. Mas fora isso, a gente tem Proximidona. Mas vejam que são nomes menos comuns, né? Não são exatamente os mesmos fungicidas que são posicionados para ferrugem. Tem um produto que é uma mistura tripla hoje, que é bem usado para ferrugem, que na bula tem registro para supressão à doença. Mas a gente vê que outros produtos mais específicos têm um nível de controle maior, mas ele ajuda um pouco ali, mas não vai chegar no nível de outros ativos que são mais específicos para o manejo do mofo.
Pensando em outras ferramentas que às vezes são comentadas, geralmente utilizadas em outras culturas, como parte dos HFs, né, os erradicantes. Exato. Que o pessoal utiliza muito, ele tem uma funcionabilidade também, não?
Na verdade, se a gente for ver a boscalida, né, que é um ativo bem usado para mofo, ele veio do HF. Né? Então, o pessoal identificou, por exemplo, o HF tem muito problema com botrites. Né? Botrites é um fungo necrotrófico que é muito parecido com o comportamento da esclerotina. Né? No processo evolutivo, eles compartilham várias características. Né? E aí, o pessoal do HF identificou isso, usava bastante, e depois veio para a cultura de grãos. Então, mas vejo que a gente herdou várias coisas. Da mesma forma que o mancozeb, a mesma história do mancozeb. O mancozeb é muito utilizado para HF, e mais recentemente tem sido posicionado para a cultura de grãos. Quando a gente fala em fungicida multissítio, eles vão ajudar um pouquinho ali na questão do esporo. Né? Então, qualquer esporo de fungo chega ali, ele vai ter um efeito. Mas fora aquilo ali, ele já não consegue mais ter efeito depois que o fungo penetra na planta, né? E daí a gente precisa desses outros ativos que tenham essa ação para estar ajudando ali no controle da doença.
Esse dia o pessoal tinha me perguntado que eles estavam fazendo um planejamento de fungicida para a questão da canola, pensando em mofo, e aí perguntaram da parte aérea. Da parte aérea, eu falei, cara, da parte aérea realmente eu não sei muita coisa do que pode estar sendo posicionado. Até porque um dos pontos é aonde exatamente o fungicida, nesse caso para mofo, em qual parte do desenvolvimento do fungo a gente está utilizando ele para controlar, né? Pensando no ciclo de desenvolvimento do mofo branco.
O fungicida, ele tem que ser posicionado para proteger a planta. Então, é aquele momento que o esporo vai chegar na planta, né? Então, já ocorreu toda aquela questão lá do escleródio, germinou, formou a potássio, esse esporo vai ser liberado e ele vai chegar na planta. Então, quando ele chegar, é ali que o fungicida vai estar atuando. Tanto que vários dos ativos, ou é carboxamida, ou é uma estrobilurina, mas são o próprio flazinan, eles vão ter essa ação ali mais protetora, mais preventiva, mais ali no início da germinação desse esporo, né? Mas seria nesse momento aí que o fungicida vai estar atuando. Por isso que eu levantei a questão, porque tem alguns profissionais que posicionam fungicida para controlar o escleródio no solo. Se esse fungicida realmente atingir o escleródio, a gente vê no laboratório, se eu pegar um escleródio e pulverizar o fungicida diretamente no escleródio, eu vou inibir ele. Mas aí vem a minha pergunta, quanto de fungicida realmente vai chegar no solo para ter esse efeito massivo na inibição do escleródio? Se a gente pega aqueles papéis hidrossensíveis, a gente não tem aquele esqueminha, né? Terço superior, sim, terço inferior, terço médio, terço inferior de solo. Então, o que vai chegar no solo vai ser poucas gotas, né? Então, eu vejo que realmente trabalhar com fungicida é proteção da planta para quando esse esporo chegar, né, tem esse efeito ali na questão da germinação, né, iniba a germinação, evite que ele penetre. Porque depois que ele penetrou na planta e ele começa a colonizar, difícil segurar. Né? Então, como eu falei, o tiofanato metílico é um produto que tem um efeito ali na colonização, mas também o nível de eficiência só do tiofanato não entrega. Ele tem que vir em reforço com alguma outra molécula para conseguir um nível de eficácia maior.
E qual é a molécula, por exemplo, que eu posso estar utilizando para... Por isso que, por exemplo, assim, eu vou utilizar lá um... Obviamente que já tem um ponto nesse meio que eu vou estar utilizando um tricoderma, que é um fungo com uma aplicação de um fungicida, se eu pensar logo no início, né? Mas vamos dizer que o cara fez uma aplicação bem preventiva antes de semear até mesmo, fez lá a utilização de um produto biológico, e depois, durante o ciclo lá, antes de fazer um fechamento, que tu tenha um bom contato com o solo, ele utilize um fungicida. Que molécula que ele poderia estar utilizando de fungicida químico que poderia pegar um escleródio, por exemplo, e ter uma ação eficiente melhor do que até um produto biológico?
Eu não vejo nessa linha, Eduardo, entende? Tem moléculas, eu já testei o flazinan no laboratório, dimoxistrobina e boscalida, se você aplicar diretamente o escleródio, vai ter essa eficiência. Então, se ele atingir, beleza.
Mas esses fungicidas... outros fungicidas não, no caso.
Não testei. Então, pode ser que esteja várias outras moléculas, tá? Mas entendi. Eu vejo que a quantidade de fungicida que chega no solo é muito pequena. Então, digamos, sim, pensando no manejo, talvez, digamos, seria uma coisa secundária para considerar, mas eu, como fitopatologista, eu não posicionaria dessa forma. E aí eu vejo que bacilos talvez teriam um efeito melhor, né? Se a gente vai aplicar ali, né? Como você falou, vamos falar da aplicação zero, né? Se tiver, por exemplo, algum fungicida que tem incompatibilidade com tricoderma, aplica um bacilos, que daí o bacilos vai ter efeito sobre o escleródio. Né? Eu já fiz trabalhos de pesquisa onde eu trabalhei com fungicida químico mais um bacilos. Entregou muito bom também o resultado, sabe? Então, os bacilos acabam tendo uma versatilidade em termos de mistura em tanque, muitas vezes melhor que o tricoderma, né? Então, a gente pode agregar isso no sistema de produção. Pensando, por exemplo, numa aplicação de tricoderma lá em pós-colheita, ou no inverno, ou dessecação, e aí poderia fazer talvez uma aplicação de fungicida e bacilos ali, ou na V0, ou junto com fungicida no florescimento, né? Então, daria para trabalhar dessa forma também.
E até um dos pontos, né? Quando a gente fala de todo micro-organismo, digamos assim, ele vai fazer o controle através de liberação de enzimas, né, de substâncias químicas, no caso, que vai realmente fazer o controle lá daquela doença. Hoje tem muitos produtos no mercado que eles são, por exemplo, a base de bacilos, mas ele já vem, na formulação dele, não vem só a bactéria, já vem a parte bioquímica junto, né, dos químicos, que realmente vai ser o que vai fazer a diferença lá no controle. O que eu imagino, né, por exemplo, quando eu aplico o fungo, ele vai colonizando o ambiente, obviamente ele vai liberar substâncias químicas ali que vão fazer aquele controle, mas é como se fosse muito mais um contato do fungo com aquele alvo, digamos assim, para fazer o controle, diferente da parte de bactéria, que eu tenho uma molécula química juntamente ali com ela para fazer aquele controle. Então, tem uma questão, talvez, até de forma que esses micro-organismos diferentes se comportam no solo, porque não é a bactéria necessariamente que coloniza. Claro, a gente pode, no caso do fungo, a gente vê o fungo colonizando o escleródio, mas, obviamente, o que está fazendo o controle vai ser a substância que ele libera. Não sei se deu para entender mais ou menos que a forma com que eu tô imaginando isso.
É, o que você fala, a meu ver, é muito o processo de antibiose, que é um dos métodos de ação quando a gente fala de organismos para controle biológico, né? Que é a liberação de um metabólito que vai ter esse efeito de antagonismo, seja ali sobre o escleródio, na inibição do crescimento micelial, né? Na proteção como um biofilme, né? Se a gente falar em bacilos, os bacilos têm essa capacidade de fazer um biofilme ali na folha, na parte aérea, então seria uma das formas. É, a gente considera no tricoderma uma questão de parasitismo que seria usar como fonte de alimento, então envolve enzimas que degradam ali, né? Então tem toda uma questão química por trás. Mas no caso os bacilos, o tricoderma também, mas os bacilos acaba tendo um efeito muito interessante também, que é a indução de defesa, né? Então a gente tem essa ação muito bem catalogada pela pesquisa, né? Então tem várias espécies e cepas que têm essa capacidade de indução, e a gente tem visto que também tem sido um mecanismo, não só para mofo, como para outras doenças, que tem ajudado também no manejo, né? E aí, como você fala, não precisa ter o contato, né, da bactéria diretamente com o patógeno. Então a bactéria em si ali, ou o metabólito que ela produz, vai fazer com que a planta trabalhe para se defender contra o patógeno. Então acaba sendo uma relação mais complexa, mas acaba ajudando também.
E daí a gente pega, acho que uma questão que tu e o Eduardo acabaram comentando anteriormente, é a maior dificuldade que a gente vai ter para o controle do mofo branco, que é muitas vezes ele aparecer numa região onde o pessoal não está acostumado a ele, né? Ele está às vezes anos lá, está lá parado, quietinho no solo, nunca saiu, e quando ele sai, ele acaba se tornando um problema, porque os técnicos não estão preparados para saber o que fazer, o que recomendar. O produtor não sabe o que quer, não sabe o problema que ele pode ocorrer.
Não tem nem produto nas revendas para trabalhar com isso aí.
Mesmo. Exato. E falta produto. Mesmo o ano que dá muito mofo, tem alguns produtos que faltam no mercado, porque a oferta não é tão grande assim, né, no volume.
E daí vai da necessidade do cara buscar e começar a entender também um pouco mais sobre os produtos. O produto não, as doenças, e essa é a ideia do episódio. Mas não só do episódio, né? Tem todas as questões que tu traz lá na tua página no Instagram, até se quiser falar um pouquinho para nós aí, para o pessoal que está ouvindo, sobre o trabalho que está fazendo nas redes sociais, que a gente achou fantástico, que está realmente conseguindo trazer um pouco dessa visão da pesquisa da doença de uma forma fácil. E para os técnicos também estar um pouco mais atualizados para quando doenças, ou um exemplo como é que é, como é o mofo branco que a gente está falando hoje, saber o que fazer e onde é que buscar, né?
Tá virando um manual aquele Instagram lá já, praticamente.
Que bom, fico feliz. É, a ideia é você compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento, porque a gente acaba tendo muito conhecimento, né, na academia, na pesquisa, e muito pouco, muitas vezes, chega realmente, né, em quem está na linha de frente, né? Então, pessoal, para quem quiser me seguir, né, fica o convite, né, o meu arroba é Jaqueline. Aline Huser, né, com H, _ agro. Então eu criei essa página não faz muito tempo, mas eu tenho postado vários tópicos ali, né? Então eu trabalho muito com patógeno de solo, então vocês vão ver bastante informação de mofo, bastante informação de fitófitra, fusário, macrofumina, enfim, outros patógenos de solo, mas também tem algumas linhas de pesquisa com outras doenças de parte aérea, né? E a parte de biológicos também, tanto a parte de químico. Então acaba trabalhando bastante com manejo, né? Então convido a todos ali, e quem tiver também sugestão de conteúdos, eu acho que é interessante, né? Às vezes o pessoal trazer, né, algumas coisas, ó, queria aprofundar mais nisso ou naquele tópico, seria interessante também, né? Então convido todos aí, mas a experiência tem sido bastante bem legal de estar fazendo isso, né, e estar difundindo um pouco do conhecimento que a gente tem.
Então, show de bola. E até para quem está ouvindo agora, né, a gente tem um outro onde a gente conversou um pouco sobre as doenças como um todo, né, e como a gente pode trabalhar um pouco melhor com elas e saber manejar elas de uma forma mais assertiva. Exato, as doenças de solo, principalmente. Então, a gente trazer todas essas questões e vai lá e ouve o episódio.
Minha memória é curta.
Então, vai lá, ouve o episódio também, passa para os seus amigos, vê a questão de todo o desenvolvimento, segue a Jaqueline lá nas redes sociais e também siga o Agro Depende, siga o Cassiano Agro, o Eduardo Agro lá também no Instagram. A gente está cada vez mais criando conteúdos para melhorar todo esse conhecimento e uma forma de chegar à pesquisa, principalmente, em quem necessita, que é o pessoal que está no campo, está dando as recomendações. Então, vai lá, nos siga nas redes sociais, projeta isso. Até a próxima, pessoal.
Valeu.
Tchau, tchau.